Empresas de 2023 da Trisul. Trisul, outra incorporadora, acompanhada aí pela galera da Baster.com. É uma incorporadora que me dá um pouco de agonia de acompanhar, né? Mas tem que acompanhar as empresas que são melhores ranqueadas no ranking. Porque o setor de construção, de incorporação, ele é um setor complicado de se analisar. E a Trisul, ela não ajuda muito, né? Assim, as apresentações, os releases são muito ruins. E já foi pior. Deu uma melhorada esse ano de 23. Antigamente não tinha nada. Assim, mostrava lá só a tabelinha com os números e tal. E não dava nenhum contexto, nenhuma explicação. Agora já tem um pouquinho mais, mas mesmo assim, eu estou acostumado a analisar a EZTEC, por exemplo, que dá uma aula, né, se aprende muito lendo a release da EZTEC. Aqui a gente fica um pouco vendido, né? Claro que por acompanhar outras empresas, a gente vai aprendendo um pouco mais, então, mesmo sem tanta informação, dá para fazer inferir certas coisas, olhar o que mais importa. E é o que eu vou tentar fazer aqui com a Trisul. Trisul é uma incorporadora que vai trabalhar com uma faixa classe social um pouquinho menor, né? Tem muita coisa de classe popular, né? Minha casa, programa Minha Casa Minha Vida. Não são empreendimentos assim de alta, não. Muito embora ela tá querendo entrar um pouco mais no média alta, mas o grosso dela vem de uma camada mais baixa aí da estrutura social, né? Então ela já de cara aqui mostra, isso aqui é a apresentação, já mostra um crescimento de lucro bruto de 8,6% e lucro líquido de 82%. Só que assim, DRE em construtora não serve para nada. Não serve para nada mesmo. Porque o método de contabilizar ele é muito diferente de outros tipos de empresa. Ele contabiliza receita pelo método POC. Como é que é isso, né? Aproveitar que eu acho que eu não expliquei o método POC quando eu fiz a análise da EZTEC. Porque as incorporadoras, elas vendem coisas que não existem, né? Elas vendem um projeto, elas vendem um sonho. O cara vai lá comprar um apartamento que não começou a construir, só tem terreno. E aí o cara aposta ali, né? Assume esse compromisso com a incorporadora, que assume o compromisso de entregar o empreendimento no final, e geralmente são anos, né, que leva para construir, levantar um prédio e entregar de fato as chaves para o cliente. Então não dá para ela sair receitando, né, o que ela vende ali é um acordo quase que de palavras, né? Claro que existe o contrato e tudo dentro da lei, mas não existe a coisa ali, né, materializada. Então ela não pode receitar isso. Então, o método POC, ele vai receitando aos poucos conforme a obra vai avançando, conforme aquilo que ela está vendendo vai se tornando real. E isso vai sendo gradual. Então, se a obra levantou ali 30%, você vai poder apurar uma receita de 30%. Então, é mais ou menos isso. Ela acompanha os custos, né? O que você tem de custo na obra, você consegue receitar na mesma proporção. E isso vai dando um dado de realidade melhor, só que não dá para você ficar acompanhando a empresa por isso, porque não vai representar uma realidade total de momento, é só uma forma de contabilizar receita que vai acabar gerando o lucro bruto, o EBITDA, o lucro líquido da empresa, né? Mas está muito longe de mostrar o que se a empresa está ganhando dinheiro ou não. A geração de caixa é outra questão que também é complicada de analisar em corporação. Já a gente chega nesse ponto também. Então, o que analisar? Então, conforme for aparecendo as coisas que eu acho que são mais úteis de acompanhar a incorporadora, eu vou pontuar aqui como eu fiz lá no estudo da EZTEC. O lucro bruto, que a gente viu que cresceu 8,6% no ano, é importante a gente acompanhar a margem bruta. Cada empresa vai ter uma margem, né, histórica, que isso tem a ver com uma forma, com o produto que ela entrega, né? Então, a gente vê que é muito diferente, às vezes, margens de empresas que trabalham no mesmo setor. Historicamente, a EZTEC, ela conseguia uma margem de acima de 40%, Inclusive, ela está num momento ruim agora, porque ela está longe desse percentual, embora ela esteja se recuperando e se aproximando da margem bruta apropriada dela desse valor. Mas não dá para a gente ficar comparando empresa, mesmo sendo do mesmo setor, comparar margens do mesmo setor, porque elas atuam com produtos bem, bem diferentes, né? Empresas incorporadoras que vão vender empreendimentos muito, muito caros, né? De alto luxo, ou de classe alta, classe média alta, outros vão trabalhar lá com Minha Casa Minha Vida, mais popular. Então, não dá para ficar comparando essas coisas. Então, a gente vê uma margem mais baixa aqui na Trisul, né? Em torno de 20%, e perdeu muito a margem bruta. Isso aqui é uma coisa ruim, né? Significa que os custos estão onerando. Também tem a questão de descasamento, de quando ela tem o custo e quando existe um certo descasamento ali, mas a gente consegue ter uma ideia aí do quão rentável pode ser a construção aqui avaliando pela margem bruta. Então, perdeu bastante margem bruta e mesmo fazendo os ajustes aqui, o margem bruta ajustada, ela caiu 4% também, caiu, é uma margem melhor, né, 27,7%, mas ainda assim com queda. Então isso é uma das coisas para se acompanhar, a margem bruta. E a margem bruta a apropriar também, vamos ver se ela vai dar aqui, e aí eu explico um pouco mais. Bom, não perde seu tempo com o EBITDA aqui, como eu falei, nem com lucro, assim como nem de receita. Então tudo isso aqui está aqui porque é oficial, é pedido, né? Todas as empresas fazem isso, mas isso aqui não tem tanta relevância para a gente. Olhando por aqui, a empresa está ótima, né? Cresceu receita líquida 37%, EBITDA 43%, EBITDA ajustado 57%, assim, empresa voando, mas simplesmente ela está contabilizando mais resultados agora em relação a 22, né? Se você tem obras bastante avançadas e antes não tinha, isso vai gerar um aumento do seu resultado, né? Claro que os lançamentos, você faz mais lançamento ou não, tudo isso vai impactar aqui, mas não é o mais importante. Já já a gente vai chegar no que é importante, eu acho, né? Que a empresa vai colocar aqui as coisas que são mais importantes. Aqui é a estrutura de capital da empresa, que eu acho bem ruim, atualmente. Principalmente, a gente vê uma dívida líquida de 678, até caiu um pouquinho, 11%, mas essa empresa não tem essa capacidade de operacional de geração de caixa para fazer frente a essa dívida, na minha opinião, né? Fica ali com a corda meio bamba, né? A corda no pescoço. Se der uma zebra, entra uma crise mais ferrada aí, essa empresa pode quebrar. Ela nem divulga aqui o dívida líquida sobre EBITDA porque é um número bem ruim, né? Ela faz isso em cima do patrimônio líquido dela, né? O que eu não acho que é uma métrica interessante. Dívida líquida sobre o patrimônio. Recebíveis aí 270 milhões, mas mesmo assim não faz frente à dívida líquida dela. E aqui a gente começa a ver coisas que são mais importantes da gente acompanhar, que são as vendas, né? As vendas, os distratos que vão gerar as vendas líquidas e o VSO, que é a venda sobre oferta, a velocidade da venda sobre oferta, que é importante da gente acompanhar para a gente ver se está saudável ou não, se a empresa está vendendo bem ou não. Porque vendendo bem, isso vai se refletir lá na frente, né, no ganho da empresa. Então, nesse aspecto, a empresa mostra bons números nesse ano de 23, né? Vendeu bem, cresceu 67% a quantidade de vendas brutas. No percentual Trisul, um pouquinho menos, né? Tem que ser o percentual Trisul, porque aqui tem parcerias. Os distratos diminuíram, então está muito bem controlado, pouco distrato. E aí você tem vendas. Cadê as vendas líquidas? Acho que a venda contratada aqui deve ser a venda líquida, né? 1,1 bi, cresceu 72%. Então está vendendo bem, está saudável. E um VSO que melhorou muito, né? Saiu de 22% para 35% aí já bem mais saudável. É, de fato, tá aqui, ó, as vendas, isso aqui, o contratado, são as vendas, vendas contratadas são reportadas já líquidas de comissões e de extratos. Então, de fato, que são as vendas líquidas. VSO sobre de unidades, até melhor ainda, né? Mas eu prefiro ver pelo VGV. Lançou 5 empreendimentos em 23, um número ok, né? Para o cenário atual, não é nada demais, não é pungente, mas é o que dá para fazer. E entregou 7 empreendimentos. Quando essas empresas vão entregando, elas vai começar logo depois de alguns meses, começa a entrar caixa, né? A geração de caixa verdadeira vem só quando é entregue, né? A obra é entregue, o cliente recebe a chave e tal. Aí vai começar a ter o repasse do financiamento do banco para valer para a incorporadora. E aí você espera uma geração de caixa a partir daí, se você tiver um volume grande de entregas. E é só isso, né? É só isso que ela coloca. Não tem aqui margem bruta apropriada, né? Não vi em nenhum momento dessa apresentação. Tem no release, quando eu fiz a análise, está um pouquinho melhor. Acho que era 37% aqui. Deixa eu ver a margem bruta aqui, que talvez eu me lembre de estar em 20 e poucos. Está em 30. A margem bruta apropriada tá na casa dos 30, mas eu não vou lembrar. Tem que ver no. Tem aí no comentário escrito. Está um pouquinho melhor, né? A margem bruta apropriada, ela sinaliza o que vem pela frente, né? Porque são recebíveis performados, né? São coisas que vão entrar em breve no resultado da empresa. Então, sei lá, você tem uma estimativa do lucro bruto para os próximos trimestres, né? Então, te dá uma prévia se a empresa está vendendo melhor, né, com custos mais equalizados ou não. Então, essas empresas que estão com margem bruta caindo, em queda ou baixa, apresentam uma margem bruta apropriada melhor, já é um sinal verde aí de resultados melhores. Então, resumindo aqui, o resultado de 2023 tiveram pontos positivos e negativos, né? Pontos positivos são as vendas que estão bem saudáveis, o VSO está saudável. E negativo é essa margem bruta aí, que as empresas estão sofrendo bastante, né? Com juros altos, teve muito problema com o custo, né? De obra, que não consegue repassar tudo para o cliente, juros altos, tudo isso influencia. Então tem pontos negativos e pontos positivos nesse resultado. O DRE, como eu falei, não serve para nada. E aqui. Como curiosidade, né? 91% das pessoas acham viável essa empresa para estudo, mas eu não acho, porque ela é um saco de se analisar. Mas brincadeira à parte, tá? Eu vou analisar tudo que a comunidade quiser, mesmo eu gostando ou não gostando da empresa, isso não importa. Mas só para descontrair um pouco. E aí aqui é o que eu falei, né? Assim, a DRE ela tem pouca influência na maior parte das vezes. A gente pode ter uma noção aí no longuíssimo prazo, né? Se a empresa está receitando mais do que no passado e tal, mas eu não fico perdendo meu tempo aqui nesse tipo de quadro para incorporadora, não. A não ser olhar a margem bruta, né? Se tá crescendo, diminuindo. E só. Se a empresa não está dando muito prejuízo. Tem os ciclos, né? Essa empresa vai ter cíclica, períodos que vão estar. Os resultados oscilam muito, então também por esse motivo é outro que não dá para analisar. Mas não é só por isso, é por conta da questão do método POC que eu falei. Isso aqui é importantíssimo avaliar. A alavancagem, a gente vê que está bem pesada, como eu falei, essa empresa está um risco aí de começar a gerar problemas, prejuízo, né? Essa alavancagem é muito alta, os juros vão. Podem começar a pesar. Ainda não é o caso, né? Não está pesando tanto. 60 milhões de juros. É, o problema é que é uma empresa que lucra 130, né? Então, é um limite ali meio perigoso, né? Então, teria que melhorar essa estrutura de capital da empresa aí. Ela vinha bem, né? Até nos últimos. Deu uma piorada aí no ano passado, em 22, e manteve. Um histórico péssimo, né? Nesse sentido. E geração de caixa também é complicado olhar, né? Muitas vezes a gente vai ver FCO negativo, porque é o momento que ela está fazendo os empreendimentos, né? Está consumindo caixa. E aí, como eu falei, né? Quando a empresa entrega um volume grande de obras, entra caixa, como a gente vai ver há alguns anos aqui, né? Geração de caixa bem positiva e bem alta, que é no fim do ciclo, né? Do determinado ciclo. Então tem que olhar isso aqui com calma também, entender o contexto. Tem momentos que vai ser de geração de caixa negativa e é normal, e depois você espera um retorno, né? Então dá para perceber que não é fácil de analisar, muitos dos números aí são insignificantes, né? Isso aqui também acaba perdendo um pouco da força, né? Se torna muito mais subjetivo. Mas é isso, resultados da Trisul, para quem gosta, tá aí, um abraço.